Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da Lagoa FM. É uma satisfação falar pro pessoal de Lagoa Vermelha. Eu que sou aí criado na terra, né? E gosto muito de Lagoa Vermelha.
Filha da dona Odilis Garbosa, do Valdiris Garbosa.
Isso. Não, eu tava lembrando aqui que... acho que talvez a última entrevista quando eu corri de bicicleta lá, que a gente tinha... Os programas, né?
Já faz algum tempo, alguns anos.
Faz algumas décadas.
Atualmente está lotado onde, doutor Fernando?
Atualmente eu sou promotor na comarca de Guaíba, que também foi muito afetada com as enchentes, né? E além disso, assim, num período temporário, eu também sou promotor eleitoral da 90ª zona, que abarca tanto Guaíba quanto Eldorado. E esse aí é o motivo da minha participação nessa investigação e nessa atuação. Essa investigação que segue ainda.
Sim.
Mas teve as primeiras medidas agora deflagradas no último final de semana.
Exatamente. Durante muitos anos atuou em Farroupilha, não é mesmo?
É, dei uma girada Farroupilha, depois Parobé, Bagé, aí São Jerônimo. Aí comecei a trabalhar nessas que já tinham esses problemas com alagamento. São Jerônimo também fica na beira do Jacuí, né?
Isso.
E Guaíba também tem. Mas igual a essa enchente, não, talvez em 1941 tenha acontecido, mas afetando gente, que locais das cidades que nunca foram antes alagados.
Agora...
Esse é o drama.
Exatamente. Doutor Fernando, a respeito desta operação, causa estranheza, causa sim até uma repugnância saber que integrantes da defesa civil de um município estão sendo investigados por desvio de doações.
Não, eu acho que nessa tragédia toda, o ponto positivo que se pode ver é a solidariedade tanto dos gaúchos quanto das outras pessoas de todos os estados, inclusive fora do país, né? E é impossível de dimensionar o quanto vem chegando de doações em todas as cidades, né? E dentre essas cidades, Eldorado do Sul é a cidade que ficou a parte urbana completamente alagada. Então, uma cidade que também tem uma carência pessoal com pobreza, mas atingiu, assim, foi... Não, a enchente não escolheu, até porque ela, no caso, quem conhece um pouco da geografia, além do lado do Guaíba, ela veio do outro lado, o rio extravasou, o Jacuí tomou conta. Então foi... É muito triste de ver o cenário, de passear e tal. E aí, as forças policiais e forças de segurança pública, se instaurou, tanto em Guaíba quanto em Eldorado, um protocolo que é internacional, que em outras tragédias já foi adotado, chamado Sistema de Controle de Incidentes, com reuniões periódicas, com medidas objetivas. E a partir dali, então, a gente tem Exército, Marinha, Brigada Militar, Polícia Civil. E começou a se perceber alguma conduta que talvez não estivesse bem de acordo com aquele objetivo, e que eu acho que é a maior responsabilidade nossa e de quem atua e dos gaúchos, de fazer chegar a doação a quem realmente foi afetado e ao destino final daquelas pessoas que precisam. Então começou a se perceber até pelo Exército, no andar ali no campo, em que haviam certos integrantes da Defesa Civil que não queriam auxílio do Exército para fazer as entregas. Isso causou uma certa estranheza, né? Aí foi acionado o nosso grupo nós temos um grupo de atuação especializada, combate ao crime organizado, que investiga também agentes públicos, fez uma investigação preliminar e foi trazendo elementos suficientes para tomar as medidas de busca e apreensão, e principalmente dos atores principais aí, o afastamento, e ainda se fez uma mediação que o Exército vai passar a fazer o controle da distribuição dos donativos que chegam em Eldorado do Sul. Então, depois, claro, a investigação segue com a apuração, se tem mais pessoas envolvidas ou não, se os fatos são mais amplos, mas a medida também visou que, nesse momento urgente, as doações sigam o caminho correto, né?
Isso.
E aí, acertar o fluxo, sabe?
Doutor Fernando, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. 3 agentes públicos, integrantes da Defesa Civil Municipal de Eldorado, foram alvo da ação. Pelo menos 2 investigados são pré-candidatos às eleições deste ano no município.
Isso. Eles são 2 pré-candidatos, eles faziam entrega sem o critério de que precisam uma certa organização, até para atender a toda a população, eles faziam fora de uma ideia de organização, levando para setores eles diretamente, com carros já adesivados, numa espécie de pré-campanha, e entregando os donativos com os adesivos, né? E aí foi feito um acompanhamento, confirmado isso, e as buscas também apreenderam adesivos, apreenderam cestas, apreenderam donativos em locais que não deveriam estar e deveriam estar num centro de distribuição. Havia um fluxo onde as pessoas fazem fila e as filas duram, as filas são longas, né?
Sim.
Sábado eu acompanhei. E aí não, aí esses agentes públicos botavam nos seus carros até do município, e levavam diretamente para aquelas comunidades que talvez eles pretendam aí depois pedir o favorecimento eleitoral. E... então, primeiro já havia um desvio daquelas doações do centro de distribuição, onde ficou combinado com todos. E aí a entrega era entrega totalmente paralela, sem justificação. E aí nesse cenário todo se postulou que eles fossem afastados e não pudessem mais exercer, nem se aproximar dos trabalhos. E aí o passo seguinte, no mesmo dia, no sábado, em que o comando do Exército assumiu, e aí já mudou, o efeito da medida foi muito bom, porque a participação dos agentes do Poder Público Municipal, que ela estava meio hesitante, ela não iam nas reuniões, não atendiam as demandas dos outros órgãos, começou um voluntariado intensivo, e aí solucionando e criando regras e atendendo a população em Eldorado. São 40 mil habitantes, e posso dizer aí 35 mil foram afetados, né?
Isso.
E não consegue retornar, é a cidade que mais demora para baixar as águas. Então, e muitos moradores, hoje Eldorado faz uma força para conseguir rastrear onde estão seus moradores, porque tanto foram, naqueles dias intensos aí, saíram resgates de Porto Alegre, de Guaíba. Em Guaíba se lotou os abrigos, em Guaíba passaram 19 mil pessoas entre os guaibenses em um dia e meio. Então eles começaram a ser alocados, os cidadãos de Eldorado, das cidades mais adiante, Mariana Pimentel, Camaquã, e do lado de cá do rio foram para Gravataí, Porto Alegre. Hoje se faz um trabalho para reconectar e identificar onde estão os cidadãos de Eldorado, para começar a dar o atendimento para eles fazerem o retorno, né? É uma cena muito triste, anda pelas ruas, todas as casas, tudo virou lixo, né? Dentro das casas, então tudo é posto na frente das casas, as ruas, tem lixo e tem sofá, móveis, lembranças, cadernos, livros, tudo está na frente das casas, e aí o poder público vai recolhendo numa demanda que não consegue dar conta. É um cenário, como dizem aí, um cenário de guerra.
Os crimes apurados, doutor Fernando, são de apropriação indébita, peculato e associação criminosa durante estado de calamidade pública.
Esses são os crimes. Esse mesmo grupo de atuação, ele também tem investigado outros municípios, né? E ainda já encontrou e cumpriu mandados. E aí eu só atuei nesse Eldorado porque eu sou o promotor eleitoral, mas noticiando aí, eu vi que em Cachoeirinha também teve um desvio, teve uma reserva de doações para futura distribuição e na período de campanha. Teve desvios de carga de doações que eram para chegar nos depósitos em Barra do Ribeiro, também teve. Segue, esse trabalho é permanente e segue de investigação, como eu disse antes, para que as doações que chegam, e é difícil até de controlar a entrada e saber quantificar as doações que chegam, sejam realmente distribuídas a quem foi afetado e imediatamente, né, o mais imediatamente possível, porque precisa uma estrutura de triagem, separação, armazenamento, saber e identificar, porque tem cidades em que parte delas, por exemplo, Guaíba, são 100 mil habitantes, quase 100 mil habitantes. Os bairros que foram atingidos significam 40% da cidade, seriam 42 a 45 mil pessoas foram atingidas, mas lá na hora da distribuição, pessoas dos bairros que não foram atingidas também se habilitam a receber as doações. Então tem que ter critério de seleção, filtragem, para que essa doação chegue e alcance realmente a quem necessita, né?
Agora, impressionante, hein, doutor Fernando, para concluir, numa situação de desgraça, numa tragédia que vive o Rio Grande do Sul, pessoas se aproveitando para aplicar golpes. Passaram a pipocar denúncias de golpes por todos os lados. Algo assim impressionante.
Eu falo que nós tivemos, acho que, dois aí do lado negativo dessa tragédia. Nós temos os saques. E aí que quando as pessoas abandonam, são resgatadas das suas casas, grupos aí vão se aproveitar, mesmo com as casas alagadas, adentro nas casas, e tiram o que é de valor, né? Retiram. Então depois as pessoas retornam já com a casa destruída, ainda aquilo que poderia ser reutilizado foi levado, aparelhos eletrônicos. Por isso que um grande problema foi Eldorado. É uma situação, quem tinha casa que atingiu todo o primeiro andar e o segundo andar não ficou submerso, queria seguir morando, mesmo com o risco de subir mais a água, queria morar ali para proteger o pouco que restou. Então tinham os saques, né? Isso foi na primeira fase, inclusive tem forças embarcadas de segurança, noturnas, porque muitas regiões ainda são sem energia elétrica. E a segundo fator negativo é esse de, no meio dessa confusão, dessa confusão de toda a dificuldade de ajudar, porque são centenas, né, de pessoas, milhares de pessoas afetadas, alguns agentes públicos com o colete da Defesa Civil veem aí uma oportunidade de reservar alguma coisa ou de ter um ganho futuro eleitoral. E aí o que nos cabe é investigar, descobrir, apurar as denúncias, conseguir comprovar e afastar essas pessoas para que esse caminho da recuperação e reconstrução, ele realmente aconteça.
Isso. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua gentileza em atender a nossa reportagem.
Sim, eu agradeço a oportunidade e deixo um abraço para todos os lagoenses, um abraço para o amigo aí, Ademar, tá? Muito obrigado pela oportunidade.